pessoal, aqui é o Fábio Venext. E como reclamaram da musiquinha na semana passada, essa semana eu vou só contar a musiquinha. Meu vizinho jogou duas sementes no meu quintal. De repente brotou um tremendo matagal.
Aqui é o Farley e eu trabalhei na lanchonete de uma lan house, onde eu ganhava R$5 por dia e comia eles de bombom.
Nossa. Era mesmo.
Aqui é o Flávio, gastava uma nota no Corujão pra dormir.
Olá pessoal, aqui é o Thiago. E os seteiros estão subindo, estão descendo a ladeira, tomando tiro pela perna e pelas costas.
É isso aí, pessoal. Hoje estamos com a turma nova aqui no Nextcast. E antes que venham as teorias das conspiração falando que o pessoal abandonou o Nextcast, alguma coisa assim, não, a gente teve vários problemas logísticos, que o Felipe tava aqui até agora há pouco, não conseguiu gravar porque ele tá num hotel e a internet dele tava uma bosta. O Arles, a internet dele tá fora do ar lá, no Espírito Santo, onde ele tá morando. O Bruno teve que dormir porque ele tem um evento desenvolvedor cedo, então por isso que o pessoal acabou não conseguindo participar a turma que vocês estão mais acostumadas. Mas quem está aqui com a gente é meus amigos muito antigos, desde a minha época que eu trabalhava em lan house, desde a nossa época do vôlei na rua, né, galera? É. Nem é da época da lan house, não. Então a gente tá aqui hoje pra falar um tema bem diferente, né? É um tema bem divertido, que é a era das lan houses. A gente vai contar um pouquinho como era essa época interessante que tinha, quando a gente, pra jogar em grupo, né? Pra poder jogar mais do que duas pessoas em um controle na frente de uma televisão só. Quando a gente queria jogar em grupo, a gente tinha que ir pra uma lan house, porque as internets não ajudavam, né? Então a gente tem bastante história pra contar dessa época aí. Então vocês vão ficar sabendo isso tudo daqui a pouco, depois dos e-mails. Pessoal, estamos aqui no nosso bloco de e-mails do Nextcast 21, e nesse Nextcast, como eu falei, igual um condenado, não tivemos a participação aí do Bruno, nem do Arles, nem do Felipe, por questões técnicas no momento da gravação do bloco principal. Então agora no bloco de e-mails eu vou deixar que eles falem e eu vou me reduzir à minha insignificância, vou ficar mudo durante todo o bloco.
O lance é que nós dominamos essa porra aqui agora, e agora o feedback vai ser feito pela gente, porque ninguém quis participar desse programa. Brincadeira, todo mundo quis, mas ninguém pôde. Vamos bolar.
Fora Fábio.
É, concordo. Igual a Dilma, fora a Dilma. Não, pera, a Dilma é legal. A gente teve bastante feedback nesse podcast, todo mundo falando quais foram os seus primeiros aparelhos da Nokia, contando um pouco da história com os smartphones, com os celulares, com os tijolos enormes que a gente carregava dentro do bolso. Foi bem bacana ver o que cada um teve na sua história. A gente separou alguns comentários aqui, e o primeiro é do Anderson Marques, que ele deu que ele corrigiu ali o Fábio. Ele mandou assim: só uma correção, Fábio. O primeiro plano pré-pago quem criou foi a CTBC, Algar Telecom hoje. Mas ela não soube capitalizar em cima disso, acabou sendo substituída aí no mercado.
Aqui temos aqui o próximo comentário do Rogério, e ele manda um saudações Nextcastianos. Meu primeiro Nokia também foi o meu primeiro celular, um Nokia 5120. Depois tive vários outros, mas se for para guardar Nokia como recordação, seria o Lumia 800. Mas o meu maior sonho de consumo da Nokia foi o N97. Fiquei maravilhado pelo vídeo promocional dele, que foi lançado antes mesmo do aparelho existir. E, depois de ter lançado, uma tremenda decepção. O aparelho estava longe, muito longe de se comportar como na propaganda. Foi tão feio que considero o N97 como o marco mais emblemático do início da decadência da Nokia. E olha aí o vídeo dos links para ver se eu não tenho razão. O primeiro é do vídeo promocional, e o segundo, o de um infeliz consumidor decepcionado com seu N97, demonstrando as diferenças do que foi prometido com a realidade. A gente vai postar aí os links que o Rogério mandou pra gente no post do Nextcast aí pra vocês conferirem. E eu, confessar, eu não assisti o vídeo aqui agora, mas eu vou ver.
Eu assisti o vídeo.
Eu não vi o vídeo.
E eu lembro que foi realmente um dos marcos do começo da decadência da Nokia foi o N97. O N95 foi um aparelho que a gente falou, foi muito celebrado, cultuado. foi realmente um aparelho bem fantástico. O N97 já foi um pouco aquém disso. E aí ele acabou caindo, fazendo com que a Nokia tivesse uma queda bem forte, que acabou ocasionando tudo que a gente comentou no podcast inteiro.
O terceiro e-mail é do Igor Costa. Ele diz assim: boa noite, Nextcasters. É, mais uma vez, os nossos comentaristas não definindo como a gente vão chamar a gente, mas ok.
Tá difícil.
Já acompanho o site e o podcast há algum tempo e sempre quis comentar por aqui, mas sempre ficou na vontade e nunca tomei a iniciativa, talvez por ouvir mais o podcast enquanto vou ao trabalho ou na fila do banco. Enfim, mais cedo ou mais tarde eu iria e aqui estou. Bem, meu primeiro aparelho foi um Nokia 2100, que comprei em algum momento de 2005. O aparelho tinha um espaço para colocar uma foto 3x4 e era muito da hora na época, e aquele programa de criar toques era febre. No decorrer do tempo eu tive aparelhos da Motorola, Sony Ericsson, mas sempre tinha um Nokia pelo meio. Me firmei mesmo quando troquei o Motorola Atrix pelo Nokia Lumia 800. Me sentia muito fascinado pela interface e praticidade do sistema. Sem falar que o aparelho era muito inferior em hardware em relação ao Atrix, mas não engasgava como tal. Atualmente tenho um Lumia 925, sou neurótico e quero algo já com a marca Microsoft estampada na carcaça. Inverso da minha namorada, que acabou de comprar um Lumia 930 justamente por querer algo ainda com a Nokia na carcaça. Espero que a Microsoft, quem sabe, comece a fuçar mais a tecnologia e traga recursos de fotografia e filmagem que já existia há tempos e que ninguém nunca deu atenção, como o zoom ótico. O N93 já tinha um zoom de 3x, que diferente do Lumia 1020, ele não reduz a definição da imagem. É isso, e espero comentar com mais frequência. Igor, a gente espera seu comentário com mais frequência. E sobre essa questão do zoom...
É interessante notar que o 1020, ele não dá zoom digital. Ele dá um crop, ele dá um corte na imagem de 41 megapixels.
Exatamente. E renderiza ela novamente, tornando uma imagem de 5 megapixels, o que é mais que suficiente para a gente fazer um uso doméstico, impressão, ou qualquer tipo de coisa.
Então, só se for fazer um outdoor, né? Que você precisa de uma foto de 97 milhões de megapixels.
Então, porque porque quando você dá o zoom ótico, o zoom digital, entre aspas, no 1020 até o máximo, na verdade, aquela lá é a resolução real. Porque, na verdade, quando você tira uma foto sem o zoom, ele só dá um downscaling da imagem
grandona.
Tem uma
pequena diferença, mas aí é só quem é bem mais ligado à fotografia que repara até, porque o que acontece? Tem a curvatura da própria lente, né? E aí, conforme pega dos lados, ela pega uma nuance um pouco diferente de quando tu faz o crop no meio ou na lateral. Mas aí já é algo que 97% dos usuários, inclusive eu, não repara. É algo que mais a galera que é bem mais ligada à fotografia que repara, reclama disso e tudo mais. Mas é isso aí, Igor. Abração pra você. E um outro abraço também a gente vai mandar pro resto da galera que comentou também no Nextcast, mas a gente acabou não lendo, porque senão a gente fica aqui meia hora só comentando os e-mails. E a gente vai ter um papo bem bom pela frente. Quer dizer, a gente não, né? O resto da galera aí do Fábio aí, eles que se virem.
Esse podcast vai ter uma porcaria porque eu não vou participar dele.
Aí depois chega e é o podcast que mais ouvinte teve. Quer ver?
Não é.
Mas enfim, a gente manda um abraço aí pra galera.
Eu digo que vai ser, hein? Cheguei aqui pra dizer que vai ser.
Sai daqui, Fábio.
Some aí de novo. Eu vou te mutar depois quando eu for editar. Um abraço. A gente manda um abraço agora pro Christian Hartung, pro Fernando Lima, que me cobrou o review do Lumia 930. Eu vi se consigo fazer esse review. O Andrew, o Alexandre, que ele comentou no SoundCloud com o username Lopes Ninja. Ok. E o Eliezer José, que também sempre comenta nos Nextcasts. Se você quiser comentar no Nextcast, é só mandar um e-mail para nextcast@venext.com.br, ou se não, deixar o seu comentário lá no post que vai estar no site do Venext. E vai estar todos os links que a gente comentou aqui, o feed do iTunes, o feed direto do podcast, no Podflix, as músicas que a gente colocou na trilha do podcast, tudo vai estar lá.
Felipe,
sim.
Eu quero mandar um soco pro Luan Oliveira, que tá de piti e não quer mais mandar mensagem pra gente porque a gente não tá valendo os e-mails dele, porque ele não assistia a Guerra dos Tronos.
E agora que ele começou a assistir a Guerra dos Tronos, que ele tá certo, aí ele pode até ter o comentário dele lido. Mas se ele falar mal de Game of Thrones, ele vai ser banido do site.
Pois é.
O cara sofreu bullying nosso aqui.
Não é bullying, se forma caráter. E com essa mensagem, a gente se despede por esse podcast. E bora lá pra ver esse negócio aí. Vamos ver o que vai sair desse podcast. Abraço.
Falou.
pessoal, estamos de volta com o nosso bloco principal do Nextcast. E como eu tinha falado, agora, nesse Nextcast a gente vai falar sobre a era das LAN houses. Por que que surgiu esse assunto? Eu tava lembrando um pouquinho, porque eu trabalhei durante um bom período, 9 meses, em uma LAN house, além do tempo que eu trabalhei por fora, nessa mesma LAN house. Chegou a ser uns 4, 5 meses, acho que no total deu mais do que um ano trabalhando em uma LAN house. E eu tenho uma turminha de amigos aqui, que é os nossos companheiros que se apresentaram no começo, que acompanharam essa época comigo, tiveram sempre lá na LAN house também, e a gente tem muitas histórias legais, tal, porque era um negócio muito divertido, e deu um saudosismo lembrar disso. E hoje em dia não tem mais isso, né, de LAN house. O pessoal vai jogar online, joga pelo Xbox, ou joga pelo PC, joga direto pela internet, que a internet já propicia isso pra gente, então não tem mais aquela interação que antigamente tinha na LAN house, né? Então é uma coisa que a gente sentiu um pouquinho falta, a gente queria contar um pouquinho, lembrando que dos Nextcast, falando um pouco de saudosismo, já que no último a gente falou do meu primeiro e último Nokia, né? Lembrando dos épocas saudosas do Nokia, e a gente lembrou um pouquinho de saudosismo da época da LAN house. E eu vou começar falando aqui sobre como que é trabalhar na LAN house, porque igual eu falei, eu trabalhei na LAN house, e além de ter trabalhado na LAN house, o Farley, que tá aqui com a gente, ele também trabalhou com a gente lá na house, né, Farley?
Isso mesmo.
Só que igual você falou na abertura, você começou na lanchonete.
Exatamente.
Né? Era legal esse nome da lanchonete, né?
Era
como
bacana.
Como é que foi trabalhar na LAN house, Farley? Conta aí pro pessoal.
Bom, eu trabalhar na LAN house em si era muito bom, um lugar que era um ponto de encontro, onde todo mundo ia para se encontrar, todo mundo ia para trocar uma ideia, além de tudo jogar. Se bem me lembro, ia ver os clipes no telão, tinha o divã, né?
Porque vale lembrar que a LAN house que a gente trabalhava, né, Farley? Ela era um pouquinho diferente, ela não era só computadores. E pode ser que dos ouvintes aí, algumas LAN house também era assim, aí o pessoal vai dizer nos comentários. Na que a gente trabalhava, tinha um sofá Isso. grande na frente da LAN house, né, falando um pouquinho do ambiente, e tinha um telão que a gente ficava passando clipes. E na época não tinha clipe HD, não tinha nada. Lembra a dificuldade que era pra achar um clipe pra pôr lá, Farley?
Lembro sim, com certeza. Eu lembro também da guerra, que era pra colocar um clipe lá, velho. Que todo mundo ficava disputando a máquina de multimídia pra poder colocar o clipe lá e ficar assistindo do divã. Que também era uma novidade na época, né? E, assim, era legal porque, assim, sempre tinha muita gente, eram muitas pessoas que a gente conhecia lá, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que a gente criou até um vínculo maior, assim, em forma de amizade. Era sempre casa cheia, era sempre fila de espera de 60 pessoas, 70 pessoas no final
Nossa
de semana.
Nossa senhora, era gigante.
Era gigante, era puxado mesmo, mas era muito bom.
O Farley comentou aí, como é que era, Farley? Você ganhava R$5 por dia, galera.
Na verdade foi o seguinte, eu comecei trabalhando na lanchonete, né, que era o nome da lanchonete que tinha dentro da lan house, e eu ganhava R$5 por dia trabalhado, era no final de semana somente que eu trabalhava, e assim, eu comia o produto lá que eles vendiam, que era um bombom, que era muito gostoso, em vez de eu pegar o dinheiro, entendeu? Então eu comia os bombons só pra me ficar lá o final de semana, além de ficar conhecido no meio, né, porque todo mundo me via lá e tal, aquela coisa toda. Eu só fui engordando, na verdade, né, pra parar de pensar bem, mas era muito bom.
Não foi só o Farley que engordava lá, não, eu lembro... O Muxo e o Flávio não trabalharam, né? Mas vocês iam lá direto, né? Vocês lembram que, tipo assim, a gente ia comer, jantar, a gente ia lá no... Porque a gente tinha a lan house que a gente trabalhava, era dentro do shopping, né? E do lado era um McDonald's, e do outro lado era uma casa que vendia umas porção. Nosso almoço ou janta, ou era McDonald's ou era porção, né?
Eu lembro, era uma porção gigante, depois um top sundae monstro.
E vale lembrar que naquela época, Fábio, tinha a maioria das porções que a gente comia na LAN house era ganhada do garçom, que era brother.
Porque ele pedia pra jogar umas horas, usar a internet de graça. Eu lembro que, falando do Top Sander, o Flávio falou aí, tinha o nosso amigo Batatinha, que ele trabalhava no McDonald's na época. Você vê os nomes, tá, gente? Que a gente chamava o pessoal Batatinha. Era William, né, que ele chamava? Lembrei agora. Isso. Porra, William.
Nossa, eu lembro do William, cara.
Nossa, eu não lembro, tava lembrando o nome do Batatinha.
Você lembra do acerto dele?
Nossa, o acerto dele no McDonald's foi... Ele ganhou o quê? Foi R$10? R$15?
Não, foi tipo R$1, sei lá.
O cara foi mandado embora do McDonald's e não ganhou nada. Que absurdo, cara. Então, o apelido dele era Batatinha, porque a gente sempre falava pra ele, chegado, antes da gente conhecer ele, né, direito, traz lá uma batatinha, aí virou Batatinha, né? E a gente, quando ia comer Stop Sand, a gente sempre ia no dia que ele tava no quiosque do McDonald's, porque aí ele caprichava na cobertura embaixo e em cima. Eu colocava 3 vezes mais cobertura que o normal. Era bom demais aquele Top Sander, né, o Flávio?
Não, aquele era fino. Até hoje eu ainda gosto de Top Sander por isso, cara, porque era muito foda.
E hoje eu gasto 50 centavos a mais só pra tentar lembrar um pouquinho do que era aquele Top Sander caprichado que ele fazia. Nossa, mas era muito divertido trabalhar na Lan House, igual o Farley falou. Eu acabei conhecendo um monte de gente diferente, pessoas que a gente acabou carregando amizade durante um tempo, depois pessoas que sumiram. Tem gente que até hoje tá no meio com a gente. Por exemplo, eu comecei lá, eu já trabalhava com TI, mas tinha muitas pessoas que eu conheci lá que não trabalhavam com TI, começaram a trabalhar lá no balcão da loja, começou a trabalhar com TI, igual o Moisés e tal. E até o Neguinho, né, que a gente chamava de Neguinho, agora me fugiu, Maximiliano Paulino, Neguinho. E também começou a trabalhar com TI, né? Então, porque começou a brincar na Lan House, né? O Farley também começou lá, que você começou a trabalhar com TI, né, Farley?
É, foi lá, é verdade.
O Farley já era um amigo meu há algum tempo, só que aí apareceu esse negócio lá na lanchonete. Eu falei pro pessoal, não, contrata ele pra ficar aqui na lanchonete, que o cara é de boa e tal, que não sei o que. Aí que começou a pegar lá e daí você virou mesmo funcionário, né, Farley?
Foi isso mesmo. Acabou que precisou, né? Parece que de cobrir alguns funcionários que não queriam trabalhar no final de semana.
Isso.
Aí eu fazia corujão, né, na verdade. Eu não queria fazer o corujão. Falei, isso, não, deixa comigo que eu pego tudo. Aí eu comecei a pegar os corujão e tal. Depois comecei os final de semana e foi indo.
É, o Farley mostrou ser um cara de expor, né? É. Como sempre, né, Flávio? Fazer disposição.
Principalmente se for pra carregar alguma coisa, né?
Aí acabou que ele ficou lá e ficou mesmo. Chances da vida mudar, né? Porque também a gente descobre cada coisa só depois que sai da Lan House, né? A gente comentando aqui de trabalhar na Lan House, mas nessa Lan House que a gente trabalhou, ela tinha uma característica que ela era o pointzinho da galera, né, Muxa? Você nessa, o Muxa aqui de quem tá conversando hoje, pra quem... Vocês não conhecem nem o Flávio, nem o Muxa, nem o Farley. É a primeira vez que vocês estão conhecendo eles, né? Mas o Muxa é o mais novo da gente aqui, entre todos nós. Você tá com quanto, Muxa?
23, 24?
Pois é, eu tô com 30 e cacetado. O Farley 30 e cacetado. O Flávio 30 e cacetado. Então, tipo, o Muxa era infetinho na turma. Então ele era o mais novinho. Então ele tava na turma da galerinha da criançada que ia lá na Lan House, né? E a Lan House era um ponte da galera, né, Muxa?
É, igual você falou, né? Hoje, infelizmente, não tem mais. Como a gente mora numa cidade desprovida de atração turística ou qualquer outra coisa...
De entretenimento, né? Porque, pra quem não sabe, a gente morava em Betim, Minas Gerais. Eu hoje tô em Uberlândia. Mas essa turminha toda que tá com a gente aqui ainda tá lá em Betim.
Então, aí aqui a única coisa que tinha que a galera encontrava ou ia pra outro lugar ou ficava lá mesmo no shopping, e todo mundo encontrava na Lan House quando ou tinha alguma coisa pra fazer, ou desistia, acabava ficando lá. Era legal porque, tipo, sabe, você tava em casa, domingo, não tem nada pra fazer, vou lá na Lan House que eu vou encontrar alguém. Sempre encontrava alguém, cara.
E sempre, igual o Farley falou, sempre lotado. Eu acho que os únicos momentos que não era lotado lá, Farley, era de manhã cedo, né? Logo assim que abria, né?
É, depende do dia, na verdade, né? Na sexta-feira, por exemplo...
Domingo já começava cheio.
Não, domingo já abria com fila na porta.
Nossa, tinha fila na porta, cara.
Eu lembro que eu chegava cedo, né? Chegava mais cedo que todo mundo lá pra poder abrir a loja. Pra entrar, já tinha fila na porta e tinha que segurar o pessoal, entrando um por um pra poder fazer... poder colocar o tempo, mandar pra máquina, tudo certinho, né? Porque senão virava uma bagunça sem precedentes, né? Era uma zona mesmo. Aí de manhã cedo, no domingo principalmente, realmente era assim, né? Porque eram máquinas boas na época, quase ninguém tinha acesso à informática igual tem hoje. É. A internet em si, na época, também não era muito boa para residências, né?
Pra lembrar que a internet da Lan House é um absurdo, era 256k.
Pô, era 256, como é que funcionava fino?
Mas também não tinha nada de internet.
Porra, pois não tinha YouTube, cara, na época, né? É. Foi quando começou o Orkut, né? Assim, tipo, bem foi. No comecinho do Orkut ainda.
Eu lembro que o Djalma me deu um convite pro Orkut na Lan House.
E todo mundo achava que tava abafando que tinha o Orkut, cara. E o Orkut hoje acabou, nem existe mais. É. É que época, bicho. Aí eu lembro disso, que o Farley falou que era internet 256K, de fato era. E que funcionava, só que o nosso 256K era dedicado. Era um link dedicado de 256K. E, cara, era caro aquilo. Você lembra do preço? Fala, eu não lembro. Não sei se era R$1.200,
um negócio. Eu não lembro do valor, não. Eu lembro que teve um caso, assim, que eu fiquei sabendo por alto, que eles queriam que nós distribuíssemos internet pro bairro, shopping. Pro shopping, não lembro. Caso que a gente era o único que conseguia chegar com o link lá, né? Então, mas era uma internet que funcionava. Era pouca, mas tinha 43 máquinas. E se botasse todo mundo pra jogar CS lá...
Olha a memória do Farley, ele lembra quantas máquinas tinha.
Pô, cara, eu lembro até qual máquina que eu gostava de jogar. Eu gostava de jogar na máquina 11, velho. Eu lembro direitinho.
E se eu te falar que eu ainda tenho a cadeira da Lan House?
Não, mas isso aí a gente vai contar. Isso a gente vai contar mais no final. Esse negócio das cadeiras
da Lan House. Eu ainda tenho um fone de ouvido. Que por sinal eu falo por ele.
Eu tenho um mouse, mas o meu foi. Não era da Lan House, né, Farley?
Não. O seu não era, não.
Não, essa história eu já vou contar já. O certo dia lá, aí não sei quem foi que levou um mouse lá e esqueceu o mouse da Lan House. É um MX500 da Logitech. Isso. O mouse era fino pra cacete, o mouse era top dos top. Aí o Farley, foi você mesmo, Farley, que achou esse mouse? Aí o Farley achou o mouse e tal, ficou guardado lá o mouse um tempão e nada do cara ir buscar. Ficou lá guardado lá na house, e nada do cara ir buscar. Certo dia, aí tipo, ah, o que vamos fazer com esse mouse? Aí o Farley falou, ah, quer saber? Toma aqui, Fábio, fica pra você de presente. Aí eu fiquei com o mouse. O mouse tá comigo aqui até hoje, esse mouse é fino demais, cara.
Era, bicho. E era na
época... É o mouse que eu tô usando nesse momento.
Pois é, era naquela época que os meninos estavam descobrindo, né, os times de Counter-Strike lá e que tipo de equipamento que eles utilizavam. Aí todo mundo comprava o MX300 ainda, né, que era aquela batatinha preta lá. Uhum. E os que tinham poder aquisitivo um pouco maior compravam o MX500. E foi justamente...
E tinha também o mouse que era da nossa equipe.
O Intellimouse, cara.
Intellimouse Explorer 3, 4? 3,
não. 3? Era 3.0, é. O nossa, 4 veio, cara, depois, que era wireless ainda.
Como é que era o nome daquele mousepad que o povo comprava lá também? Ah, é o Garmin,
cara. Eu tenho até hoje, pra falar a verdade.
Nossa senhora.
Surface,
que deslizava o mouse.
Colocava
o mouse
skate no pé do mouse e fazia o bichinho arrastar no sopro. Eu lembro disso.
Ai, cara. E quem nunca mexeu com essas coisas, assim, entre aspas, profissional dos jogadores de Lan House? E realmente, você soprava o trem e o mouse ele andava, cara.
O mouse andava, cara. Era verdade.
De tão leve que ele ficava.
Exatamente. E, assim, são equipamentos que, naquela época, era top de linha, né? Então, nossa, era só demais. Realmente jogadores profissionais, vamos dizer assim, que utilizavam.
Você falou dos equipamentos aqui, eu lembrei da placa de vídeo que usava nas máquinas na época. Uma GeForce 4. Nossa, era demais, GeForce 4.
Né, eu lembro do upgrade dela, era 5200, uma X 5264 mega, cara.
Achava que tava abafando, cara, com isso aí.
Eu lembro. Eu tive uma FX5200 que foi do Fábio também. Se bobear, era da Lan House.
Era da Lan House, certeza.
Todo mundo já teve
mas a placa
que foi do Fábio que era da Lan House.
Não, porque o que acontece? Quando eu saí dessa época da Lan House aí, fui demitido por um bosta lá que virou o gerente da Lan House. Eu lembro disso. Chamava Fábio também, o cara. Aí, de repente, os donos da Lan House resolveram colocar o cara como gerente da Lan House. E eu ia contra ele, porque o cara tirava dinheiro de dentro da Lan House pra pôr na outra empresa deles. Farley, lembra disso? A Lan House até quebrou por causa disso.
Exatamente.
E era uma Lan House que ganhava muito dinheiro diariamente, muito dinheiro. Faturava, sei lá, chegava a faturar R$8.000 num dia.
Era muito dinheiro.
Entendeu? Era absurdo. E os caras torravam esse dinheiro em outros lugares. Aí o cara começou a fazer isso e tal, eu era contra, eu meio que gerenciava antes dele entrar, e eu batia de frente com o cara, eu fiquei só com a parte da TI da Lan House, responsável pela TI da Lan House, e o cara responsável pela parte administrativa. Eu comecei a bater de frente com o cara não gostou de mim, ele me mandou embora sem justa causa. Só que eles não tinham dinheiro pra pagar meu acerto. Aí o que eu levei de coisa da Lan House embora pra casa, é que os meninos falaram, cadeira, monitor, computador, suíte. Placa de vídeo, suíte. Eu tenho dois suítes da Lan House até hoje aqui nas minhas peças, velho, aqui. Pra você ter ideia de tanta coisa. E o Farley, eu acho que acabou quando saiu. Levou algumas coisas também, né, Farley?
Não. Na verdade é o seguinte, eles também não tinham como eu me pagar, né? Eu já sabia, já tava ciente da situação da Lan House. Aí eu acabei pegando tudo de hora. Coloquei.
Não pensei que você ia pegar de bombom, dia. Pá.
Nossa! Acabei, coloquei tudo de hora pros meninos, tudo, velho. Aí eu, na verdade, saí com R$30 no bolso, tá ligado?
É porque o Farley tinha um time de CS na época. Nós vamos falar isso quando a gente for falar dos jogos da Lan House. Porque sempre tinha os clãzinhos, né?
Isso.
Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas era divertido, eu lembro dessa época. A gente se divertiu bastante trabalhando na Lan House lá. Começo, assim, tinha um ar-condicionado bom, né?
Não,
era excelente. Que a gente ia trabalhar, tinha que levar umas blusas de frio cabulosa, porque a gente ficava debaixo do buraco da saída do ar-condicionado, a gente congelava lá. Aí a Lan House lotava e ficava de boa, só que depois de um certo tempo, o shopping deu uma decaída boa, lá o shopping de Betim.
É.
Aí começou a esquentar demais a Lan House, e aí o povo já não aguentava ficar tanto.
Mas
aí na Lan House nova era desse jeito, era mais geladinho e tal. Então a galera lotava lá e o negócio ainda ficava gelado. Aí depois o shopping deu uma decaída e não dava mais pra lotar, porque ficava quente. Depois o povo ficava lá do lado de fora, nas mesinhas que tinha na praça de alimentação, que a Lan House era na praça de alimentação, né?
Inclusive tem uma história com a praça de alimentação referente a um ser chamado Pela.
Nossa, velho.
É, pois é.
Cara, ele era muito chato.
Não, gente, tem que dar um disclaimer do cara. O cara era um menino, tinha o quê? Uns 13 anos?
É, por aí.
Sei lá, alguma coisa assim. Irmão de um outro menino, muito gente boa que é lá.
É o Supla.
O Supla, que a gente chamava de. A gente não lembra o nome de nenhum deles. Era só os apelidos da Lan House. Aí o Supla era lá, muito gente boa e tal. E esse Pela era irmão dele. E o menino era chato, mas pensa no menino chato. Mas era chato, até não poder mais. E ele ficava lá, enchia o saco de todo mundo, estressava todo mundo, tirava a gente literalmente do sério, dava vontade de a gente dar uns cascudos no moleque, né? Mas e aí, Farley, conta aí esse negócio da praça de alimentação.
Então, é o seguinte, a entrada da Lan House, ela era cercada, né, com duas portas, duas paredes de vidro, de blindex, com isso filme, né, que era pra escurecer, deixar o ambiente mais escuro do que lá de fora.
Eu já lembro da história
qualquer. E tinha uma mesa que ficava, como ela, a loja era uma loja de quina, de esquina, né?
Fazia um L,
exatamente, mas pro lado de fora do L. Então tinha uma mesa que ficava bem na esquina. E tinha uma moça e um outro rapaz, os dois conversando nessa mesa, e essa moça sentada de frente pra Lan House. E, exatamente, pro vidro da Lan House. O Pela, o indivíduo, ele viu...
Vale lembrar que a menina tá de saia.
Exatamente. Aí o Pela viu aquilo e resolveu sentar na escada, que dava acesso ao segundo andar, de frente com a mulher. Pra quê? Pra poder ver, né, por baixo da saia da moça. E isso acontece, não satisfeito em ficar vendo, né, ele começou a rasgar um sufilme com a chave. E começou a raspar aquele trem, eu falando com ele, para com isso. Só que o moleque era tão impossível, sabe o que eu fiz? Fui lá fora, cheguei perto do casal e falei, gente, vocês me desculpem, não sei se vocês repararam, aqui é uma house, é de vidro, usa isso filme, vocês estão aqui fora, não vê lá dentro, mas quem tá lá dentro, vê aqui fora, entendeu, moça? Na mesma hora, ela cruzou a perna, o cara olhou pra mim com cara feia. Eu falei assim, gente, com licença, até mais, e saí fora. Passa pouco tempo, o casal vai embora e o Pela, pô, você é prego pra caramba, hein? Você é prego pra caramba, né? Falou, Pela, pelo amor de Deus, deixa eu saco de outro.
Trabalhar em Lan House era isso. Até lembrei de um negócio agora, Farley, tirar os meninos de certa idade de dentro da Lan House depois dos horários.
Nossa.
Porque a Lan House começou a fazer tanto sucesso na cidade, e o Muxa era um desses meninos, né, Muxa?
É de nada.
A Lan House começou a fazer tanto sucesso nessa época que o juizado de menores da cidade marcou a Lan House, assim, falou, não, a gente tem que ficar de olho nesse povo aqui, que a criançada vai pra lá e tal, não sei o quê. Então tinha umas regras, por exemplo, criança de uniforme não podia entrar na Lan House.
Isso.
E depois de certos horários, idades ia batendo. Por exemplo, eu acho que 8 horas era 12 anos, 9 horas era 13 anos e por aí vai. Um trem assim, eu não lembro certinho os horários das idades, não. Mas aí dava os horários, a gente tinha que pôr as crianças pra fora da Lan House. E a gente conhecia já todo mundo, né? Porque a gente trabalhou lá há muito tempo. Aí a gente ia pôr o nego pra fora, aí falava, não tem essa idade não, eu tenho tantos anos. Eu olhava pra cara do menino assim, deixa de ser mentiroso, moleque, basta, porra.
E eles mentiam na cara dura, né? Pra poder ficar lá.
Né, Muxi?
Tipo, Muxi.
De chegar ao ponto de virar o uniforme da escola OAV se falar que não tava de uniforme. Achei que ia rolar.
Não, e vendo o brasão, vendo as listas do uniforme, né?
Tipo, a mochila cheia de caderno.
Tinha um banheiro dentro da... A Lan House não era muito grande, tá, gente? Ela tinha 40 máquinas, mas ela tinha 2 andares, era um mezanino. Então ela não era muito grande, não tinha lugar pra esconder. Mas tinha um banheiro dentro da Lan House, que a gente usava principalmente quando tinha os corujões. E que, tipo assim, na hora que começava a dar horário de pôr as crianças pra fora, principalmente esse Pela, que era menino, fazia muito isso. As crianças iam lá e escondiam dentro do banheiro, achando que a gente não ia ver, né, Fábio? Né? Aí a gente botava as crianças pra fora lá e tal, e depois que eles viam que tipo, tinha tranquilizado, e saía pra fora. E ficava lá como se a gente tipo, fosse cego, fosse ver que eles estavam...
Como se estivesse invisível, tá ligado? Eles estavam nem ali. Tipo assim, ó, tô de boia, mandou todo mundo embora, agora eu posso ficar aqui na boa. Ele não tá me vendo, tá ligado? Mas tá lá.
É igual a gente brinca lá quando o Daron tá com a gente. Daron é outro amigo nosso, né? Tipo, é psicológico. Tipo, ele não tá me vendo. Eu acredito nisso. É,
tipo assim, ele não me vê, então... Eu não vejo ele, então ele não me vê, tá ligado?
É.
Desanimado, meu.
Bem por aí mesmo. É, gente, trabalhar no Alan House era muito divertido, viu? Se a gente for contar aqui o que acontecia, tudo que acontecia da época que a gente trabalhava no Alan House, vai ficar uns 3 dias de programa aqui. É, dá mais uns 10 programas, né, Farley? Isso aí.
Ah, dá, sim, com certeza.
É, mas como a gente tem mais assuntos pra tocar a pauta aí, a gente vai pro próximo bloco, né? A gente vai falar um pouquinho dos jogos que a gente jogava na época da Lan House. Bom, pessoal, e os jogos, hein, que a gente jogava lá na Lan House? Só clássico, né? Flávio, qual que era o clássico dos clássicos da Lan House que você jogava?
Cara, eu joguei muito CS, mas Battlefield era o mais foda.
Qual o Battlefield? Deixa claro pra galera, nós estamos falando de coisa antiga, hein?
É, o 42, confunde. Não, Battlefield de verdade, né? Battlefield de 1942, que era, cara... Era tipo, o jogo mais foda de todos os tempos. Não tem base você jogar aquilo com a galera e conversar e fazer estratégia de verdade, né? Aquela loucura que é o CS. Porque
o CS era uma maluquice, né? Nós vamos falar dele também, mas o CS era uma maluquice. Mas o Flávio, que a gente, com exceção do Mush, que ele era, não era tão amigo meu do Flávio, do Farley, na época ele era mais do Farley, mas ele entrou na nossa turminha depois, né? O Mush que eu tô falando aqui é o Thiago, que se apresentou no começo, tá, gente? O apelido dele é Mush, a gente chama ele só de Mush. Sou eu. Então, fora o Mush, a gente tinha um clãzinho de Battlefield, né? O Farley, você era o quê? Você era o piloto?
Eu era piloto de avião, cara. Que ficava perseguindo lá o...
Não, eu vou contar de uma cena demais que eu vi no Battlefield, coisa de filme que eu vi jogando, mas vamos lá. O Farley era piloto, eu era o all-around, eu jogava com tudo, eu era tanto infantaria, quanto usava tanque, quanto usava avião, mas eu não era tipo especialista em nenhum deles. Ah. Eu era o meia-meia de tudo,
mas
né?
Mas você levava mais de tanque, eu lembro bem disso.
O Flávio, você jogava mais a pé, não era?
Eu ia a pé, pra tudo. Eu não conseguia pilotar um Jeep direito.
Nem os Jeep bomba que a gente fazia.
Mas eu ia falar, a única função do Jeep na época era você pilotar ele sentido ao inimigo, pular dele, atirar nele pra ele virar uma bomba.
É, a gente dava uma minadinha nele antes, atirava nele pra deixar ele fumando. Aí acelerava ele, via lá, tava os inimigos, aí jogava o Jeep pra cima dos inimigos, apertava o E no teclado pra pular fora do Jeep, deixava ele bater e explodir.
Era bem isso mesmo. Era ótimo pra destruir tanque, era mais efetivo que a bazuca, velho.
Eu joguei muito de sniper também, não que era muito bom, cara. Sniper do Battlefield era. Aquele era bom.
É. Então, e o Battlefield a gente jogava muito, a gente tinha esse clãzinho, era o Palestina BF, isso. Né? A gente jogava muito Battlefield e, igual o Flá falou, o bom dele que era um jogo mais estratégico, tinha os veículos, o mapa era muito grande, você tinha que montar uma estratégia de como tomar uma bandeira sem perder a outra, né? Enquanto você tava uma, nego ia por trás de você e pegava outra bandeira que você tinha dominado antes, era uma bagunça danada. E podia jogar até... 32, Farley?
32 pessoas.
32 players, era muito bom, cara.
No mesmo jogo. Era muita gente quando a galera juntava pra jogar. Era bom demais jogar Battlefield. Nossa, eu adorava. E ainda até hoje, de vez em quando a gente junta pela internet, né?
Era 32 pra cada lado, viu?
Então é 64 aí, tá vendo? Mais foda ainda. Porque o CS dava 32 com 16 de cada lado, né?
Isso.
É isso mesmo. Cara, era gente demais. Você quando era bom, você matava gente demais da conta. Nossa, era um trem absurdo. Mas aí a gente adorava jogar. Só que não era não fazia tanto sucesso, né? A gente tinha o nosso clãzinho, tinha uns outros, uma outra turminha que jogava lá, mas o pessoal gostava de jogar mesmo, era o CS, né? E da turminha aqui, o viciado de CS era o Farley, né, Farley?
Ah, eu tentava jogar, na verdade, né? Eu era melhor da turminha, né? Mas não era um dos melhores jogadores da cidade, não.
É, CS... até parece, Muxa, que você jogava alguma coisa de CS.
O Muxa, ele jogava bem de CS, mas o negócio dele era Gambaldi.
Então, nós vamos falar do Gambaldi daqui a pouquinho. Mas então, mas a galera adorava o CS, né? E tinha, vocês comentaram agora há pouco do Paulista, os camper, né? Conta aí dos camper aí, pra quem não lembra disso.
Nossa, né? Cara, dá vontade de matar. Você lembra daquela cena que rolou na outra lan house do
Regina?
Você lembra? Matou o cara na faca e o cara deu nele a facada de verdade.
Pois é, foi lá, pegou o estilete.
Ah, cara, é isso mesmo. Nossa, que absurdo. Eu tava esquecendo dessa
isso
história.
Isso aí, eu acho que foi parte do campeonato, né? Foi no meio do campeonato que a gente tava fazendo lá. Ele foi e matou o cara na faca, ele levantou, ficou puto, pegou o estilete, passou no pescoço dele, né?
Foi isso. Eu tava conversando com outros amigos essa semana falando disso, até com o irmão do cara. E a cena foi bem, bem esquisita, porque o menino poderia ter morrido na lan house.
Uhum.
E não ia nem contar o kill.
Que palhaçada.
Podia ter acabado com uma era de lan house na nossa cidade.
Pois é, e se isso cena, tivesse acontecido, né? Essa lan house não tinha virado que virou, né? De fato, a lan house era um fenômeno, né?
Uhum.
Mas você vê como que tem gente que leva jogo a sério demais, né?
É, bobeira, na verdade, né? Tem gente que confunde o que é real com virtual e acaba fazendo uma coisa dessa. E isso aí, sinceramente, né, cara, é passível de acompanhamento psicológico, porque o cara que faz uma coisa dessa, no mínimo, é doido, louco.
É. Cara, eu lembro de eu lembro de uma cena que o Farley sempre conta, de um campeonato lá, que eu não lembro quem, o Farley vai saber da história direito, de que, tipo assim, só faltava ele defusar a bomba e caiu de cima do telhado da Denuk.
Ah, foi, isso aí é o seguinte,
você merda, chegou no clã,
cara.
Isso, olha os apelidos dos caras, o merda. O cara dava o nome dele mesmo de merda.
É o seguinte, a gente tinha um time que chamava Nilbert Team. Era um time de Nilbert, só tinha nego ruim, vamos por assim dizer, tá ligado? Eu me lembro que era um dos jogos do campeonato de inverno da Lan House concorrente, né? Que era a tribo Lan House, exatamente. E a gente tava pra ganhar o jogo, morreu todo mundo no nosso time, ficou só um merda. E ele lá no alto da nuke foi e matou todo mundo. Aí faltava só defusar a bomba, né? Ele tava com um pouco lá, o que ele faz? Caiu. Caiu praticamente em cima da bomba e perdeu o jogo. Foi foda, velho. Não, nós chegamos até a fazer um vídeo na época, cara, com isso, ele chegando, tipo assim, um videozinho, todo mundo só se ferrando, fazendo coisa ruim. Tem, tipo, Nilba, coisa ridícula mesmo, sabe? Jogando a HE no telhado, voltando em cima do time inteiro. É, dando HS no team player, né, o TK. E no final, juntava essa cena dele chegando sozinho, matando os cinco, com pouco sangue, que ele vai desarmar a bomba, que ele vai fazer a volta e vai cair lá do telhado e morre.
E morre. Gente, eu vou te contar.
Esse negócio de clã na época era foda, porque nessa lan house que o Fábio e o Farley trabalhavam, tinha um clã de lá também, né? Era os clãs, não era o nome?
Era Fúria.
Era Fúria CS,
Fúria CS. E na época os cara, tipo assim, era sério, fazia vídeo de CS. É. E eu lembro que tinha uma falcatrua danada, cara, com o clã dessa lan house, que os caras tipo, faziam os vídeos assim, dando aquele tiro mais impossível, e era tipo tudo combinado,
tudo armado. Eu mesmo participava dos vídeos, tipo, eu nego falava assim, vamos gravar os vídeos hoje? Vamos. Aí eu entrava no time rival, né, e tipo assim, ficava dando mó mole, assim, nos lugares que ninguém dá mole.
O pior de tudo era exatamente isso aí, cara, porque depois que o pessoal começou a entender um pouco mais de CS, aí dava uma olhada nos vídeos antigos, viu? Tipo, o Fábio mesmo parado no lugar onde ninguém fica parado, tá ligado? E fala, pô, o que esse cara tá fazendo? Esse vídeo é montado, isso é fake. E acabou descobrindo.
Tinha um vídeo do neguinho que matava cinco caras, tipo, um pipoco só. Era tudo muito sem noção, jogava uma bomba, matava três.
Era nesse nível assim, a gente armava. Porque eu trabalhava na Lan House, então eu participava das falcatruas, né? Era muito falcatruado os vídeos que a gente gravava, cara. Nossa, era absurdo.
Tinha que promover o clã, né?
Não, então, isso tudo fazia os campeonatos, né? Os campeonatos eram foda, porque tinha dois times lá que era, entre aspas, os imbatíveis, que era esse Fúria da Lan House. E tinha, como é que era o outro? É o The Killers, que eles chamavam?
Não, só o Putz, né?
Que era o time do próprio Regina, do Talibã.
É o Putz, né? Não?
Tinha o time das meninas também.
A Angel,
Pra você ter ideia, não era só esse time das meninas, não, porque tinha esse das meninas.
Tinha, um pouco tinha as meninas, movida a beijo.
Só interrompendo que não era movida a beijo o nome, a gente que deu esse nome depois.
Elas tinham isso na Blue.
Era movida
a beijo? Era, as meninas na frente, atrás escrito movidas a beijo. Que na verdade era uma blusa branca, escrito de rosa.
As meninas não sabiam jogar nada, exatamente. Nada, era ruim pra cacete. Mas você pensa, o que essas meninas faziam lá na Lan House? Elas iam lá atrás dos caras.
Porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. É que era um time de CS chamado As Minas Movidas a Beijo do João. Quero que ele pegava todas. Não sei se você lembra.
Esse cara, eu lembro, do João. Era o João Red Nose?
Não,
é era?
Blue de.
O João do.
Não sei o quê.
O João do Pratos. Isso, era o João do Pratos. Prato. Que ele trabalhava num restaurante. Ele era filho do dono de um restaurante do shopping. Que chamava Pratos, né? E ele gastava o dinheiro do pai dele todo que ganhava no restaurante lá na Lan House.
E era quase que um ciclo vicioso, né? Que a gente ia lá, comprava as batatas do restaurante do pai dele e vinha e gastava o dinheiro na Lan House.
Isso, comprava exatamente. Não, porque o garçom falia o restaurante.
Ah, não. Assim, comprava algumas, né?
Só pra dizer que não pagava de vez em quando.
De vez em quando ia lá e falava assim, não, me dá uma batatinha aí.
Não, então, aí esse menino ia lá e aí tinha esse time dessas meninas, eram 5 meninas. Esse João, ele passou o rodo nas 5. Ele ficava variando entre qual das. Ele pegava todas. Todas era desse menino aí. Nunca vi um cara rapar tanta menina. Só que, tipo assim, era muito novinha, só ficava nos beijos, né? Não chegava muito pra frente disso, não, porque os meninos nem sabiam fazer essas coisas direito.
Eu lembro que na época tinha uns caras que eram tipo acima da média, né? Só que os caras eram acima da média no CS e abaixo da média negativo na vida social. Igual
tipo isso.
Um screen da vida, né? Que na época. Uhum. Era um cara que jogava num desses clãs aí que na época era um dos mais famosos daqui. E eu lembro que era interessante a tática dos caras, que eram 5 players pra cada lado, né? Aí era 4 pra um lado e o Scream sozinho.
Pro outro.
Aí morria 4, o Scream matava todo mundo.
Era isso mesmo.
E eu acho que na época se existisse uma graduação pra CS, já tinha nego developer. Porque você chegava na Lan House, os caras passavam uma hora só configurando a máquina dele na mão.
Nossa,
com nós, eu lembro, velho.
Tava 50 milhões de comando pra quê? Pra nada. Pra tirar a chuva, fazer a mão parar de mexer.
Baixava, fechava o 3R, era isso mesmo. Era isso mesmo, gravava o FPS em 300, porque você nunca era suficiente.
Eu lembro de ter chamado, Farley deve lembrar disso, um pessoal de Belo Horizonte para configurar o servidor do CS e o atalho de inicialização do CS para cravar os 99 FPS.
Acho que foi da Arena, não foi?
Eu não lembro, menino, era o Menerote, lembra do Menerote?
Então, ele jogava na Arena.com, se eu não me engano.
Na época era no boom das Lan House, então Belo Horizonte tinha umas Lan House gigantescas. Exatamente. Lá tinha Monk, que era muito famosa no Brasil inteiro, tinha outras lá, e a gente chamou esse povo pra fazer isso lá. Só que, tipo, depois que a gente foi raciocinar, né, Farley, porra, o jogo tá 99 FPS, só que seu monitor só atualiza 60 vezes por segundo, tipo, pra quê?
Você não enxerga mais que isso.
Pois é. E eu lembro depois que teve um campeonato, o Eros, que foi muito bacana, inclusive, né? Teve uns times assim do país inteiro, que foi valendo, acho que 10 mil prêmios na época, né? Que...
Nossa, eu lembro. Deixa eu só discutir um pouquinho desse campeonato antes de você continuar a história. que assim, o campeonato a gente trouxe times de fora da cidade, times que eram os melhores times do Brasil para competir no nosso campeonato. Não que nossos times de Betim tivessem alguma chance, né? Mas a ideia era promover a própria Lan House. E tipo, a gente conseguiu convencer o pessoal do shopping a pôr um telão na praça de alimentação. Cara, quem ia naquele shopping não acreditava no que estava acontecendo naquele shopping. Porque a praça de alimentação ficava tomada pela molecada toda vendo o campeonato, e cada kill que tinha, o nego gritava naquele telão e dava uma bagunça danada. Era uma zona, tipo, metade de Betim que foi naquele shopping naquela época ficou assim: meu Deus, o que que está acontecendo aqui?
Quase uma E3 local, né, velho? O negócio é loucura.
É, cara, isso aí.
E os meninos viram, né, os caras jogando e tal, e eles aproveitaram a deixa, né, pra poder pegar, assim, mais uns dicas, uns negocinhos, alguma forma de jogar e tal. Mas uma coisa que eu achei interessante era que o seguinte, todo mundo jogava com sensibilidade baixa. Tipo, coisa de 1.0, 1.3, eu mesmo até hoje, quando eu jogo com sensibilidade baixa, né? E depois desse campeonato...
Isso, pra quem não entende, quer dizer que o mouse, você mexe ele muito, e a setinha anda
pouco na tela. Exatamente, tinha até o mouse fixo, né? Que era pro mouse não acelerar, ele manter uma velocidade constante, aquelas coisas todas. Depois desse campeonato, os caras começaram a jogar com sensibilidades, assim, fora do comum, tipo 4, 5, exceto uma pessoa... Que era o Adrian, você lembra do Adrian?
O Bombadão,
exatamente, do Dr. Amino, eu acho que era o nome da loja dele. Ele jogava com sensibilidade 34 no CS, cara. Eu nunca esqueci disso. Porque é o seguinte.
Ele não mexia a mão.
Não,
então.
Você tem noção do que o cara jogar com a sensibilidade 34?
Ele triscava no mouse e o mouse dava 360 graus.
Era uma coisa de louco. Aí você imagina ele jogando com a sensibilidade 34 naquele mouse gênio, velho. Daquele Genus Laser. Era loucura. O cara mexia um milímetro, o mouse se perdia na tela, era uma loucura. Aí ele pegava e falava: não, essa cidade assim que era boa, que não sei o que, que não sei o que. E assim, né, era camper, assumido também. E afinal de contas, assim, tava lá pra divertir, não matava ninguém, era normal.
Mas o CS não era só isso, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho das fases clássicas do CS. Principalmente a grande CS Rio, né?
Ah, não,
né?
Claro, com certeza. Isso aí, o...
CS Rio era enorme, que isso, cara.
Porque, tipo assim, tinha as fases que a gente chamava fase de campeonato. Que eram as fases que eram bem balanceadas, as entradas, as saídas, que não sei o que lá. É, tipo, por exemplo, The Dust 2, as tech era de campeonato, né?
Foi durante um tempo, depois saiu.
Depois saiu. Aí tinha
era
essas fases de campeonato.
The Train.
Isso. Aí era uma coisa, porque elas eram relativamente bem balanceadas, entradas e saídas, dava chance pros dois times. E tinha as fases da galhofa, que eram as fases da zoeira. A CS Rio era uma dessas. Que tipo, só servia pra você jogar o que a gente chamava de free for all, jogava todo mundo, cada um por si, não tinha time, não tinha porra nenhuma. Que você chegava lá e o botequinho que tinha a musiquinha que eu cantei no começo, que eu recitei no começo sem cantar, né? E a outra musiquinha que o... Foi você que cantou,
moço? Essa era do CS Rio mesmo, né?
É. Não, e a manha pra ver o ET dentro do boteco.
Ó, cara, é mesmo.
De sniper, fazer uma parada...
Não, era de sniper não, cara. Você comprava... Você não podia comprar bala pra pistola, tinha que começar de CT, tinha que descer correndo, dar tiro na mesa, quebrar as cadeiras, quebrar a calculadora e abrir o armário. O estoque do barzinho, tá ligado?
Pra fazer um trem que não dava nada.
É, ficava lá o passarinho sem cabeça voando e o chucatraba batendo palma dentro do estoque.
E tinha novela também que passava, né, na favela. Você entrava dentro do barraco, tinha um rádio,
na televisão,
não lembro.
Dava um tiro na tela, ela arrancava metade da sua vida, é verdade.
Ai, cada besteira. E a gente adorava jogar essa fase só pela galhofa dela. Eu lembro que tipo, a gente jogava nos corujão e quando vai dando de madrugada, vai ficando com muito sono, a gente tem uma piadinha interna aqui que é o modo automático. Entra o modo automático e pala riso, né? Que a gente começa a jogar no automático, nem sabe o que tá fazendo e qualquer coisa é motivo pra rir sem parar. Aí ficava cantando aquela musiquinha o tempo inteiro. E os terceiros descendo a ladeira. E nossa, só zoando o tempo inteiro, cara. Era divertido.
A house inteira cantava a
música. Imagina,
uma semente do
três. Ai. 3-4 horas da manhã. Na Lan House, no Corujão, todo mundo fudido de sono, de fome, cansado, todo mundo gritando isso dentro de um shopping fechado. Não,
eu chegava na Lan House, era tipo 1 hora da manhã, porque eu trabalhava até tarde, né?
O Flávio me ligava, abre lá a doca pra mim que eu tô chegando nesse horário aí.
Eu entrava pela doca e, tipo, eu entrava, jogava meia hora e dormia.
mas era divertido. Mas nem só de CS a gente vivia nessa época, né? O Farley foi um que jogava um jogo e ele foi a esperança de Betim no campeonato.
Ah, cara.
Do Need for Speed. É, nossa, essa cena foi foda.
Você não vai perder, não, né, Farley?
Porra,
velho. Cara, filho da puta, que falou isso. Quem que falou isso?
Foi o Neguinho, bicho. O Max. Ô, velho, foi foda, velho. Foi o meu arrependimento da minha vida na era de Lan House. Foi essa derrota. Pro Popó, cara.
Conta aí direito pro pessoal.
É o seguinte: era uma etapa da WCG em 2004, eu acho. Ou 2003.
WCG era o Campeonato Mundial de Esportes Eletrônicos, hoje em dia, né, que a gente chama. Que era do Campeonato Mundial de Joguinho da internet. Exatamente. Na época, né? Aí tinha etapa lá da região, lá de Betim, que era qualificatória para outras etapas. Aí
era
da
região, da regional, né, que valia vaga pro Mineiro. E, assim, eu tava bem preparado. Realmente, eu era o melhor corredor naquela época da cidade, daqui de Betim. E caiu, assim, uma pista que era terrível, cara. Uma pista que era foda, que era Market Street Reverse. Nossa. E ela passar na parte da terra era complicado. E eu só corri de RX-7. Teve, né, as escolhas da pista, daquela coisa toda, caiu essa pista. E eu tava
você tem tranquilo. Ideia pro pessoal que não tá ouvindo? Porque na época vocês jogavam Need for Speed Underground, o primeiro, né? É, aí você carregava seu save pra cima e pra baixo. Então você levava seu carro pra onde você estivesse.
Exatamente.
Então, tipo, o carro que você tava acostumado a jogar. Então não era um negócio muito surpreso. O Farley, então, tava jogando com o carro que ele sempre jogou.
Isso,
né?
Era tranquilo, né? Eu tava tranquilo, na verdade. E aí o neguinho chegou e aí ele tava lá preparando, né? Tudo certinho.
O neguinho
e tal.
Era o menino que trabalhava com a gente lá também.
Aí ele,
né,
chegou.
O Maximiliano Paulino. Isso. O apelido dele que era...
Ele chegou e falou assim, e aí, fala, como é que tá as coisas aí? Tranquilo? Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Tudo certinho, tava lá ajeitando meus negócios, tava relaxado, tranquilão. Aí ele botou a mão no meu ombro, falou baixo no ouvido, dessa forma. E aí, você não vai perder não, né? Meu amigo, pensa no cara que começou a tremer, suar frio. Parecia que eu tava de caganeira, velho. Pra você ter ideia como é que foi. A tremedeira que eu arrumei, a tremedeira. E eu jogando de teclado, eu não conseguia manter o acelerador, a setinha pra cima pressionada e virando pros lados, porque eu tava tremendo muito. E foi a corrida inteira assim, por causa dessa maldita frase. E eu perdi de RX-7 pra um 206, que era um carro bom? Era. Mas era um dos mais lentos do jogo, tá ligado? Numa pista que era relativamente rápida. Por causa disso. Tudo culpa do nervosismo que eu passei por causa de uma bendita de uma frase.
Ai, ai, eu lembro disso, cara. Nós ficamos indignados com o neguinho depois, ficamos enchendo o saco dele um tempão, que ele foi encher o saco do Farley. O Farley tinha tudo pra ganhar. O Farley, de fato, era muito bom. A gente tá puxando o saco dele, não. Ele era bom mesmo no Need, né?
Porque eu corria, na verdade, com os melhores que tinha no Brasil na época, né? A gente tinha um clã de Need for Speed, que era o SBNR. E, inclusive, nesse mesmo ano, teve um cara do nosso clã que ele foi campeão da WCG. Eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas ele...
Nossa, tem tanto tempo que lembrar também todo mundo.
Sobraram quatro na final, né? Dois americanos e dois brasileiros. O primeiro e o terceiro lugar ficou com o Brasil, justamente do pessoal do meu clã. E... do meu clã não, é do clã que eu participava, que era o SBNR. E eu não passei pra próxima fase por causa desse acontecido.
Mas pra ganhar do Farley, qualquer coisa é só pressionar.
É só você não é pressionar dentro do jogo, não, porque dentro do jogo ele não tem medo, não. Pressiona fora. Tipo, se você estiver na mesma lan house com ele, começa a xingar ele do lado de fora, você é ruim pra caralho, para de campear com você, ele fica nervoso.
O problema é que é o psicológico, né, velho? Eu não consigo controlar. Ataca mesmo.
O Farley é nervoso pra caralho, aí ele se descontrola e não consegue.
Vale mencionar que o Farley tem 2 metros de altura, né? Imagina um cara desse tamanho com psicológico abalado. Assim, você pode até zoar ele fora do jogo, mas você corre um sério risco de sofrer uma agressão física.
Não, mas assim, uma coisa que o pessoal não sabe, né, ainda, é o seguinte, eu tenho não tenho 2 metros de altura, tenho 1,84 de altura, mas em compensação hoje eu peso 130 quilos, né, então eu só ocupo muita área, não tem esse risco mais não, qualquer coisa é só vocês correr.
Né?
É, exatamente, só vocês correr, que eu vou correr 100 metros, botar meio metro de língua pra fora, não vou pegar vocês nunca.
Nessa época o Farley não era tão pesado.
Não, nessa época era bonito, rapaz. Jogava vôlei o dia inteiro.
Não,
bonito
não. Bonito.
Mas não era só o Farley que era bom num jogo na Lan House lá não, né? O Mush também, o nosso Thiago aqui que tá aqui com a gente hoje, ele chegou a ser primeiro do Brasil num jogo, né, Mush? Qual jogo que era?
Foi, cara, era Gambald. Assim, na época o jogo era marcado por cheater, né? Longe de mim usar qualquer tipo de artifício.
Longe de mim, eu vou acreditar muito.
Cara, um bot rolou.
Só o aimbot. Eu comprei um cheat pro cara.
Mas na época foi, eu cheguei a ser primeiro do Brasil por um tempo. Aí, na época eu também não fazia nada, né? Estudava e vinha pra casa, jogava o dia inteiro. Na época, eu já jogava na Lan House e pouco tempo depois eu ganhei um computador de Natal e tinha internet discada em casa. Não tinha banda larga no meu bairro. E, na verdade, nem tinha banda larga direito na cidade.
Sabia que você ia falar isso.
Inclusive, ainda não tem no meu bairro direito, né? Mas tudo bem. E eu esperava todos os dias, cara, chegar da meia-noite pra jogar. E o legal do Gambald é que, assim, eu comecei jogando bem mesmo, não usava nada, depois de um tempo eu já tipo assim, todo mundo tá usando, tão foda-se. Aí conheci muita gente, inclusive já levei os três, o Flávio, o Fábio e o Farley pra uma grande furada no Rio de Janeiro, né?
Por causa de Gambald.
Eu era novo na época, tinha um clã também, que era... Tinha uns campeonatos, né? Assim como o CS, tinha campeonatos em BH, tinha campeonato... Eu não lembro se Gambald chegou aí pro WCG, não, mas tinham grandes campeonatos em São Paulo, principalmente. E a gente participava daqui, ia pra Monk, uma house que foi citada aí, ia jogar, e tinha gente de vários estados do país. E no Rio de Janeiro era onde ficava concentrada a maior parte do clã. E na época o pessoal lá sempre fazia encontros, assim, marcava a galera de encontrar. Não era, tipo assim, se fosse hoje ia todo mundo pro boteco PB, mas na época tinha todo mundo 10, 13 anos de idade. Aí eu cismei na época de ir pra lá, falei com o Fábio na época era o único que tinha carro, e falei com ele, vamos viajar, o Fábio é do Rio, já tem uns parentes lá. Aí fomos, né? Desculpem aí a galera do Rio de Janeiro, mas a gente acabou caindo numa favela meio que sem conhecer. Fomos pra Baixada Fluminense. O Flávio e o Fábio ficaram lá no hotel lá que o ar-condicionado não desligava.
Nossa, cara.
Que aí que nós, quando pesquisamos o hotel, o Flávio lembra disso? Falou, não vou pesquisar um hotel que tem um café da manhã. Café
da manhã. Cara, a mulher me chegou com suco de laranja na xícara e um misto quente.
Eu cheguei de manhã cedo assim, cheguei pra mulher e falei, cadê o café da manhã? Achei que tinha uma mesa de café da manhã, né? Não, eu que faço, vocês querem? Eu quero. Chegar com misto vagabundo.
Eu vou te falar que
só ficar com fome, né?
Eu lembro direitinho onde é que era, cara, essa cidade, chamava Nova Iguaçu.
O lugar mais afastado do mundo.
Eu lembro,
um lugar afastado de Deus.
Você quer uma coisa interessante sobre essa viagem, cara? Eu me lembro que eu saí daqui de Betim com R$70, voltei com 40 e eu trouxe presente pra mulher.
Nossa.
É, cara, você vê.
Tem os facilities, né, da região. Então, eu lembro que nessa viagem a gente, tipo assim, chegava à noite em Betim, a gente sai aqui, qualquer esquina tem um trailer que você come um sanduíche gorduroso.
Verdade, cara.
E no Rio de Janeiro não tinha isso, cara.
Nós rodamos a cidade inteira procurando lugar pra comer um lanche, tá achando.
Vocês têm hambúrguer? Não, ah, tem hambúrguer, tem o McDonald's aqui, ó. Você pode pegar a Via Light? Pega a Via Light? Vai embora.
Era girafas, filho.
Ah, não,
cara,
tinha.
Cara, nós vamos parar num lugar longe pra cacete, num posto no meio da estrada pra comer um sanduíche, cara, foi foda. Mas vamos voltar na pauta aqui que a gente tá viajando longe, isso aí. Um dia a gente marca um Nextcast de umas histórias malucas dessa aí. Voltar no Gambound aqui que o Mush tava contando aí. Aí o que o Mush também não contou, que ele era, como ele era muito bom no Gambound, ele acabava vendendo conta, né, Mush?
Vendia, cara. E na época, assim, a gente conhecia muita gente, né? E tinha galera que entendia mais um pouquinho de TI e conseguia acesso ao banco do jogo. Então, tipo assim, a galera comprava, tinha uns itens, né, que eram vendidos, itens de cash, e eram as contas mais visadas, porque valia grana mesmo, a galera chegava a vender conta por R$2.000, Eu já vendi conta, não foi por 2.000 não, mas já vendi várias, se for contar, sem contar as contas que eu vendia mais de uma vez, né?
O cara era pilantra, ele vendia a conta, o cara pagava pra ele, ele ia lá e mudava a senha que tava...
Não, tipo isso, eu tô... agora eu vou te contar uma coisa, eu lembro uma coisa que o Mux fez, que nunca mais saiu da minha cabeça, velho. Que foi o seguinte... O Mux comprou a conta de um cara... Por um valor X. O cara falou, ah, eu quero 150 reais na minha conta. Vou supor aqui. Aí o Mux falou, não, mas agora é sexta-feira, vai compensar só na segunda e tal. Não, deposita lá então que eu mando pra você a senha e o negócio. Aí o que ele fez? Pegou, fez um depósito, envelope vazio, mandou o comprovante, o cara passou a conta e já era.
Faz isso direto.
Poxa, tem agora, cara, era que pilantra,
cara. Pois é, cara. Naquela época era assim, a gente tinha um pouquinho mais de maldade, né? E o jogo era... A maioria das crianças, porque era menino mesmo que jogava o jogo, os meninos eram o pai que pagava, né? Então, é o pai que dava tudo. É. Os moleques não sabiam de nada.
Mas o Mux ranqueava as contas também pra vender, né, Mux? Virar o diamantinho lá,
o dragão. Cetro,
ranqueava. Ranqueava era cetro, né? Era cetro. É. Era cetro safira, cetro rubi. Era...
Ranquear é subir de nível, tá, gente?
Isso, jogo. Aí eram os três níveis. Era dragão azul, dragão vermelho e dragão de prata. Na
impossível,
época,
né?
Que era impossível, porque tinha uma mulher, inclusive, do Rio de Janeiro também, que...
A sem perna?
É sem perna. A sem perna. E ela era rank 1 do Brasil, ela ficou muito... Eu tomei o ranking dela numa época que ela foi banida... E ficou sem jogar, e eu fritava de fazer GP, que era os Game Points, fritava de fazer GP e consegui passar ela. Mas aí a mulher tinha tanto contato quanto eu, né? Porque aí magicamente aparecia o GP na conta dela e ela voltava a ser rank 1.
É, eu lembro do Mux reclamando muito disso aí. A mulher de repente não tinha nenhum ponto e passava até uma porrada de ponto.
Filha da mãe.
Bom... Mas é isso aí, esses joguinhos eram os que a gente mais se divertia lá. Tinha outros, né, que a gente jogava, isso que a gente não falou aí, por exemplo, GTA Vice City, Warcraft 3, que virou, tinha os mods dele, que virou o jogo que hoje o pessoal joga muito ainda, que é o Dota e o LoL, League of Legends. Começou nessa época da Lan House com o Warcraft 3 e o mod do Dota. Isso. É que o LoL é um tipo de Dota e o próprio Dota 2 hoje, que tá, os dois competem, quem quer melhor, quem quer pior aí, não interessa, né? Fica brigando, ruim, né? Tem um Nextcaster aí, o Rony, ele é fissurado em LoL, eu detesto LoL, tipo, né? Se ele tivesse aqui, ele ia brigar com vocês, se vocês falassem mal do LoL.
Eu ia falar mal e ia zoar ainda, né? Porque o LoL, sinceramente, bicho, é uma cópia mal feita de um jogo ruim, né? Que é o Dota, mas... Eu tô, inclusive, até jogando agora, tô persistindo aqui pra ver se aprendo a jogar.
Nossa!
É verdade, eu tô jogando mesmo
vou adiantar sua vida aí, para que é pai pra caralho.
É, velho, assim.
Vai jogar Skyrim, né, Flávio?
Assim, não, vamos jogar um D3, qualquer coisa, Skyrim, velho.
Skyrim, é que isso é um rim voador? Eu nunca vi essa porra, né? Skyrim.
Ai, ai, dessa piada vamos pular pro próximo bloco. Bom, para encerrar nosso assunto aqui da era do Lan House, a gente vai falar um pouquinho dessa turminha muito louca, igual disse o narrador da Sessão da Tarde, que frequentava as Lan House. A gente chegou a comentar de algumas figuras, igual do Perla, do Camper, do Paulista, mas sempre tinha umas figuras muito diferentes, digamos assim, cada nível que a gente via na Lan House, que a gente acreditava. E era um negócio que, tipo, se fosse num outro local, as pessoas não se dariam bem juntas, né? Mas lá na Lan House, todo mundo se dava muito bem junto, desde os Playboy até os mais maloqueiros e tal, porque todo mundo jogava junto, né? Então acaba que todo mundo se dava bem, fora da... que a gente discutiu aí um pouquinho da briguinha que rolou lá no campeonato CS, mas isso foi raridade, né? Lá dentro da Lan House normalmente reinava a paz, né? Então, ô Mux, você que tava na turminha mesmo da juventude que entrava nas Lan House, o que você fala dessa turma que andava lá? O que é as mais maluquices que você via,
cara,
lá?
Cara, era uma turma que se envolvia em aventuras loucas pra cachorro, né? Você já falou. Mas, assim, eu era bem mais novo, né, na época, porque eu só estudava, eu tava no ensino médio ainda. E eu lembro que assim, a gente, na escola, sempre tinha as meninas e tal. Só que a galera que era ali mais, um pouco mais velha, sempre, ia tudo pra Lan House, cara. E a gente ia e falava assim, não, aquele lugar só tem menina, só tem menininha gata e tal. Nem lembro da...
E só tinha mulher gata mesmo, verdade.
Só tinha mulher gata na época. E a gente ia pra lá, tipo, tinha cara, assim, dos caras que jogavam, que a gente, tipo, conversava com os caras e falava, não, eu quero ser igual esse cara, velho. De conversar com mulher, porque era todo mundo nerd, né? Assim,
deixa eu só dar uma visão geral pra galera, como que foi? Porque a Lan House começou na Lan House Inferninho, que o Farley falou, que era um buraquinho do lado que tinha do fliperama no shopping, uma Lan House super pequena, quente pra burro e tal, mas de repente eles conseguiram alugar um espaço bem maior dentro do shopping. E quando foi pra esse espaço bem maior, o que que acontece? Porque a Lan House era caro, né, Farley, né, o Flávio? Não era barato ir pra Lan House, não.
Era bem caro.
Aí quem ia era os mais, que tinha mais grana, os mais playboyzinho. Aí as... E ficava lá o tempo inteiro, porque fissurou no jogo, porque foi a época que deu o vício. Aí as meninas queriam pegar os playboys, só que pra onde que elas iam? Os caras não estavam nas boates, não estavam nos botecos, não estavam em lugar nenhum, eles estavam na Lan House. O que que as meninas começaram a fazer? Começaram a ir pra Lan House. As bonitinhas da cidade, as patricinhas. Aí nisso, os outros meninos, que não eram os playboyzinhos, viram. Onde é que tá as mulheres dessa cidade? Sumiu tudo. Aí descobriram, estão na Lan House. Aí os meninos foram atrás das meninas que foram atrás dos caras, tá ligado? E foi nesse ciclo vicioso, tipo, sempre ia a mulher atrás do cara, que o cara atrás da mulher, que a mulher atrás do cara, e foi indo. E aí a Lan House virou o point, né, que a gente comentou no começo, né? Mas aí segue aí, Mux, que você tava
falando. E o legal, cara, que na época... Lan House não era só coisa de nerd. Tinha galera que ia jogar lá, mas tinha essa galera que ia só pra trocar ideia.
É.
E tipo assim, você conversa, a gente fazia amizades lá, igual vocês três. Tem muita gente que eu tenho contato até hoje. O Snake, por exemplo.
O Farley você conheceu lá, não foi?
Não, o Farley, eu morei do lado da casa do Perna Ruim, né? Morei do lado da casa do Perna Ruim. Lá eu conheci o Farley porque minha irmã jogava vôlei com o Farley. Aí na época, e eu era muito moleque naquela época também. Lá eu conheci o Farley. Aí assim, quando eu fui pra Lan House, aí eu vi o Farley lá que eu comecei a trocar mais ideia. E na verdade, na época, eu tinha já contato com o Farley assim, de amizade. Mas na época eu tinha muito contato com o Tunico, que era mais amigo do Farley do que eu.
Porque esse Tunico também jogava Gunbound junto,
sim,
o Muxa.
Aí
o Muxa lá tentava pegar as menininhas, né, Muxa? Você tinha o quê? Uns 12 anos?
Tinha 12, 13 anos, cara, por aí. Eu lembro de uma cena de uma menina lá que, assim, o movimento lá era tão grande que a galera começava, tipo assim, os caras começavam a pegar as meninas dentro da house. E era só moleque, né, lá dentro.
Ô, gente, mas vamos deixar claro, não é pegado no sentido, sim, de sexo, não, era só os beijinhos, no máximo uma mão naquilo
exatamente.
Na mão.
Exatamente, era só beijo mesmo e nada além disso. Até porque a gente nem tinha esperança, né?
Não, teve um dia, cortando rapidinho, você retoma essa história já, Mux, que eu lembrei falando disso, teve um pessoal lá, um casal que tava em cima do sofá lá, que tava já passando o limite, né? Aí eu cutuquei o Farley, dá um jeito lá, que o Farley era o rei de cortar os baratos do povo. Aí o Farley falava, oh, gente, ou... Oh. Aí não, né?
Segura a onda.
Aí, pata foda.
O verdadeiro pata foda, velho. Era mesmo.
Você lembra de alguma história mais louca assim, Flávio, da galera lá?
Eu aproveitei pouco, cara, porque eu namorava na época da Lan House. Não sei se vocês lembram. Quando eu comecei a namorar, aí, tipo, era na hora que tava lotado de mulher. Eu fui muito bem.
isso aí me lembra da Carol, velho. Não sei porquê. O caso Carol e Moisés. Exatamente, velho.
Nossa, puta, era uma lenda, pariu, aquele, né, negócio, véio, lá. Moisés era um cara que trabalhava com a gente lá na Lan House também. Aí tinha uma menina, essa Carol, que era do clã, melhorzinho, que era das meninas que jogava melhor, das Angels, né? E essa menina era doidinha nele, e o cara, tipo, ficava no chão e não molha com ela, porque ele namorava uma outra menina, e outra menina muito esquisita, não ficava com ele direito, era uma bagunça danada, ficava querendo saber o que, que vai acontecer nessa história aí. Nossa, era uma bagunça danada, estranha.
Teve casos também de outro personagem também que era inusitado, que era o...
Julão.
O Homem Coxinha, exatamente. Ele era interessante porque ele meio que fazia o papel do hacker.
Do hacker contratado. Hacker
contratado, porque ele...
A gente fazia um acordo com ele, que se qualquer falha de segurança que ele conseguisse logar e jogar de graça, ele avisava pra gente e a gente dava não sei quantas horas pra ele em troca. Né? E ele topava, ele toda mão a gente descobriu um negócio lá e tal, que não sei o que, ficava tentando lá descobrir, e a gente dava as horas pra ele de graça.
Funcionava,
lá,
né? Que era legal por causa disso, que ele ia lá e fazia o negócio funcionar mesmo, acontecer, e ganhava hora em cima dos bugs e o Fábio ia lá corrigir, né, Fábio?
Pois é, e o Flávio falou que aproveitou pouco da parte das meninas, Flávio, mas você sempre tava lá também com a gente, na mesinha, conversando, batendo
não,
papo com a galera, né?
Sempre estive perto, mas não podia olhar pro lado.
Não podia olhar pro lado, mas sempre dava uma olhadinha.
Bom, muito bom. Ô, sabe o que eu lembro? Nossa, velho? Da galera que ia pra Lan House e deixava as bicicletas no EPA e os caras roubavam as bicicletas da galera e botavam a culpa na Lan House.
Eu lembro disso, os caras colocavam a bicicleta lá no EPA, não podia prender no negócio, que era o negócio onde ficavam os carrinhos de supermercado, e aí não, eles não deixavam prender, então eles só prendiam a bicicleta nela mesma e nem carregavam nas costas e embora com as bicicletas.
Eu mesmo já fui um dos caras que fez isso, cara. Inclusive, eu prendi a bicicleta lá sem poder, fiquei na Lan House durante um bom tempo, nessa época eu não trabalhava, fui embora pra casa e esqueci a bicicleta lá. Eu só fui lembrar da bicicleta quando eu já tava em casa, deitadinho, pronto pra dormir. Falei, ah, amanhã eu busco. Por sorte, ela tava lá ainda.
Não, e nós estamos falando da galera aqui que jogava lá, mas sabe o que eu lembrei agora? Dois seguranças.
Ah, o S2, caralho, de boa demais.
Nossa, tinha um segurança.
Era o Rambo, como é que era o cara?
Eu não lembro dele, eu não lembro do apelido dele, mas o cara lá, esse que o Flávio tá falando, o cara, ele se vestia normalmente como segurança do shopping no horário normal, que era um terninho preto, isso, um negócio assim, não era o uniforme deles. Só que aí na hora do Corujão, que a gente sempre combinava com o shopping, e o shopping mandava ter um segurança lá, só que a gente tinha que pagar da Lan House, né, pagar o expediente do segurança, que tinha que ser um segurança do próprio shopping. Então era sempre o S2, que era o mais gente boa, né, e esse cara lá que ficava também, que eu esqueci o nome dele, e ele era tipo um sargentão, tá ligado? Então quando ele tava fazendo Corujão, que era fora do horário dele, ele ia lá de roupa camuflada, de boina de exército, o cara todo pagando de sargento do exército, vocês lembram disso?
Lembro, ele era muito esquisito, até hoje ele é esquisito, acho que ele trabalha em algum shopping.
Ele é meio
ainda
quadrado até hoje, do mesmo jeito, né, velho? Não sei porquê, me lembra demais o Bison, velho, ele era a cara do Bison. Exatamente, ele igualzinho, né, aquele boina, aquela boinazinha assim, meio de freak, meio cap, sei lá, as roupas apertadas lá pra mostrar que é forte e tudo exército.
Não, e o mais da hora era que a gente marcava, por causa disso que a gente tinha essa segurança lá, por causa dos corujões, a gente acabava fazendo uma média com segurança, ficando amigo, porque na teoria ele tava lá pra trabalhar, não tinha máquina liberada pra ele. Só que a gente sempre liberava uma máquina pra ele e o cara ficava a noite inteira, porque tinha internet. Quando tem internet, banda larga liberada, o que que é primeira coisa que as pessoas procuram?
Simples.
Pornografia? Lógico. Claro, lógico. Né? Então o cara ia lá e falava, pô, tem internet aqui, os caras me liberou, vou ver pornô. E os caras fritavam de ver pornô a noite inteira, enquanto o resto da molecada tudo jogando, né? E os caras fritavam de ver pornô. E nós ficamos amigão dos caras. Aí até quem comentou, foi na abertura do agora do Nextcast, eu esqueci quem foi, não sei se foi o Farley, se foi o Mush, que falou assim, que era bom porque ia lá no... ver filme antes de todo mundo.
Foi.
Então, porque o que que acontece? Aí a gente ficava chegado do segurança, aí por exemplo, eu lembro muito bem, eu não sei se foi Matrix ou se foi do Senhor dos Anéis, vocês me puxam pela memória aqui, qual que foi, Farley, você lembra? Que a gente chegou lá, era num domingo, no dia da pré-estreia do
Anéis.
Filme, uma semana antes.
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis, eram as duas torres. Senhor dos Anéis, as duas torres. Na pré-estreia do filme, a gente chegou lá antes de todo mundo, entrou pra dentro do shopping, ficou na Lan House e tal. Aí quando viu mais ou menos que o shopping abriu, a gente saiu de dentro da Lan House e foi pra porta do cinema do shopping e ficou lá. E nisso, quando a porta do shopping abriu, que o shopping abriu só por causa do filme, porque no dia era feriado.
Que...
Nossa, aquela galerada assim, entrando e tal, não sei o que, filme.
Todo mundo,
Aí na hora que... E na hora que eles chegam lá na fila, tamo nós lá, um tempo,
como
já
assim?
Parado eu esperando. O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, meu filho, aqui tem as moral.
Cara, você não sabe o que eu lembrei. Você lembra de um clãzinho que ia jogar todo o Corujão? Tinha um camarada que levava a mulher E o segurança cantava.
Nossa, não lembro.
Todo cochilão.
Ah, lembro.
E a mulher dele.
Eu lembro que a mulher do cara ficava dormindo, sempre chegava alguém e ficava colando nela. Exato. Direto, cara. Eu lembro.
Não,
disso.
Teve o dia que o segurança ele deu uns beijos na mulher do cara.
Eu comentar, eu lembro que ele chegou.
E o cara lá, porque o cara ficava jogando lá no segundo andar.
É, em vez de ficar tá ligado? Lá embaixo a vigiar, né? O cara ia lá pro segundo andar, a mulher dele no sofá e o segurança lá, ó, tá, pá, 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 só. Chavei canta e chegou uma hora que ele levou. Foi isso mesmo.
Eu lembro disso, realmente eu lembro disso. Eu não lembro do clã, nem o nome do cara, não, mas eu lembro da história. Ai, cara, era muito bom, era muito bom. Eu gostava muito da época da diversão lá da Lan House, mas depois decaiu, né? Mas vamos ficar lembrando da parte ruim, não. Vamos lembrar da parte boa. Terminando aqui agora o nosso Nextcast, senão a gente vai ficar falando aqui durante mais umas 10 horas, porque tem história, viu? Dá pra fazer um Nextcast 2 sobre a época da Lan House, porque nessa época que eu falei, trabalhamos lá, o Mush frequentava, o Flávio e outros amigos nossos, tem muita coisa que a gente lembra dessa época aí. Vou encerrar o nosso Nextcast aí, vou começar com meu amigo o Farley. Farley, passa seus contatos aí, você tem o Twitter, como é que o pessoal te encontra?
Bom, no Facebook é farley.borba, é o jeito mais fácil de me encontrar. O Twitter é tufãopatola2, né, que já vem me acompanhando desde a época das Lan House mesmo. E se quiser me mandar alguma mensagem por e-mail, é o mesmo do Facebook, que é tufãopatola2@hotmail.com. É isso aí.
Flávio, como que o pessoal te encontra por aí nas interwebs?
Todos os meus contatos são Flávio Huertas. Twitter, Facebook, Instagram.
Tudo junto, underline, como é que escreve?
Tudo junto, Flávio Huertas, tudo junto.
Huertas é com H, viu, galera?
H-U.
Huertas. E você, Thiago Mush, que a gente chama ele só de Mush, o nome dele é Thiago, mas a gente chama ele só de Mush. Como é que o pessoal te encontra aí pela internet?
Pois é, o Facebook mesmo tá Thiago Mush.
Tudo junto e minúsculo?
Tudo junto, minúsculo. Thiago,
Mush é M-U-S-H. M-U-S-H.
E-mail é Thiago com TH, robotilu.com.br. E acho que esse Instagram é santos.thiago13.
É isso aí, galera. Eu sou o Fábio Teixeira no Facebook, no Twitter, no YouTube e tudo mais. Mas vocês que escutam o Nextcast já sabem, eu quase não acesso nada disso. Um pouquinho mais o Twitter, mas nem tanto, né? Mas eu tô mais nas redes sociais do Venext, que é @venextbr no Twitter, @venextbrasil no Facebook, venextbr no YouTube e venextbr no Instagram e outras redes sociais que você imaginar aí. Normalmente quem responde lá ou é o Felipe, ou é o Rony, ou é o Arles, que estão sempre por lá, eu de vez em quando apareço lá, mas mandem sempre mensagens pra gente, mandem seus feedbacks, não deixem de comentar o que vocês acharam desse Nextcast no e-mail nextcast@venext.com.br e eu espero vocês no nosso próximo Nextcast. Um abraço a todos e até mais.
Só abrir aqui, putz, abri o programa errado. Tá abrindo e-mail.
Porra, Bruno!
Tá abrindo Outlook. O Office.
Eu achava que o cara já tava com a noite aberta muito
tempo. Não, sobre o nome do cara que é Calçavara.
Não, eu.
Caçavara.
É calça, vara.
E eu vou falar no NextCast que vocês estavam zoando o nome dele, ô louco.
Não, mas eu vou falar isso no e-mail mesmo, eu vou rir na hora de gravar.
Ainda bem que é o Bruno que vai gravar. Ah, não, é tu.
Não é Caçalvara?
Caçalvara.
Caçalvara.
Tá escrito errado, cara.
Não é, cara, é isso. Aqui, olha só.
É Caçalvara, velho.
Calça, é Caçalvara ou Caçalvara?
E o segundo feedback foi o do Rogério Cal...
Puta merda. Eu vou ter que trocar, cara. Eu vou ter que passar pro Bruno ler isso e tu ler o do Igor.
Vamos lá. Não, agora vai. O segundo feedback...
Eu sabia.
Pô,
aqui,
velho.
Bruno, pega esse, sério.
Vai, Bruno, vamos trocar, vamos mutar aqui.
Tá bom, vai. Então tá, você ficou com maior, então. Bom, beleza, já vai então? Vamos lá.
Segue, bora, cara.
É, aqui agora o próximo comentário que foi postado lá no site é do Rogério Calçavara. Eu fiquei lembrando do Arles rindo, cara. Não foi nem o nome, velho.
Ah, fala Rogério, pronto.
Cara, eu vou tirar o comentário, eu vou tirar o sobrenome dele, cara. Porra, não, sério.
Cara, o pior é que assim, não foi nem o nome, cara, foi porque eu fiquei lembrando do Arles rindo, cara, por isso que eu ri também, cara.
Vambora.
Beleza, vai.
Corta teu ódio de novo, Arles, senão não dá.